私は言語です。
Eu sou linguagem.
Alô, pensantes, Galkion aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ser Linguagem Podcast, mais uma vez dentro do projeto Clube do Conto Vega, aquele em que nós discutimos, lemos e discutimos um conto por dia durante todo o mês de abril. Estamos na reta final desse projeto, inclusive. Você pode acompanhar tanto aqui pelo Ser Linguagem Podcast, ouvindo quase integralmente todos os contos, ou também pelo YouTube, em que nós estamos colocando as discussões diariamente. O conto de hoje é O Sonho de uma Flauta, de Hermann Hesse. Ele vai ser narrado pela já conhecida de vocês, Laurisa Maurício. A querida Laurisa é professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Maracanã, região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Com vocês, Laurisa e Hermann Hesse.
Sonho de uma Flauta, Hermann Hesse. Toma, disse meu pai. E entregou-me uma pequena flauta de osso. Leva isso e não esqueças teu velho pai. Quando alegrares com tua música as pessoas nas terras distantes, já é tempo de agora veres o mundo e aprenderes alguma coisa. Mandei fazer a flauta para ti, porque não sabes mesmo nenhum outro ofício e só gostas de cantar. Mas pensa também em só tocar sempre canções bonitas e agradáveis, senão seria pena pelo dom que Deus te concedeu. Meu querido pai entendia pouco de música, era um sábio. Pensava que eu tinha apenas de soprar a linda flautinha e tudo estaria bem. Eu não queria decepcionar-lhe, por isso agradeci, botei a flauta no bolso e me despedi. Nosso vale me era conhecido até o grande moinho. Depois então começava o mundo, e ele me agradou bastante. Uma abelha cansada de voo pousou na minha manga, e eu o levei comigo, a fim de que no meu primeiro descanso tivesse um mensageiro para mandar de volta como um cumprimento à minha terra. Bosques e prados acompanhavam meu caminho, e o rio corria junto, vigorosamente. Eu vi. O mundo diferia pouco da minha terra. As árvores e flores, as espigas de trigo e as moitas de avelã falavam comigo. Cantei para elas suas canções e elas me compreendiam, exatamente como lá em casa. Com isso, minha abelha também despertou. Subiu devagar até meus ombros, voou e tomou a cruzar duas vezes comigo, com seu zumbido profundo e doce. Então voltou para minha terra. Aí apareceu, diante do bosque, uma mocinha. Carregava uma cesta no braço e um largo e sombrio chapéu de palha na cabeça loura. Bom dia, disse-lhe eu. Aonde vais? Devo levar comida aos ceifeiros, disse ela e caminhou ao meu lado. E para onde queres ir ainda hoje? Vou para o mundo, meu pai me mandou. Ele acha que devo tocar a flauta para as pessoas. Mas isso ainda não sei direito. Preciso primeiro aprender. Bem. E o que sabes então direito? Alguma coisa é preciso saber. Nada de especial. Sei cantar canções. Que canções? Canções do tipo, sabes, para amanhã e para a tarde e para todas as árvores e bichos e flores. Agora, por exemplo, eu poderia cantar uma bonita canção de uma mocinha que vem saindo do bosque e traz comida para os ceifeiros. Podes fazer isso? Então canta um pouco. Sim, mas como te chamas mesmo? Brigitte. Então cantei a canção da linda Brigitte com chapéu de palha, que ela traz na cesta e como as flores olham para ela. E a trepadeira azul da grade do jardim sente saudade dela. E tudo o que se podia dizer. Ela prestou atenção seriamente e disse que estava bom. E quando lhe contei que estava com fome, ela levantou a tampa da sua cesta, apanhou para mim um pedaço de pão. Como mordi um pedaço de pão e continuei firmemente a andar, ela disse, não se deve comer andando. Uma coisa depois da outra. Nós sentamos na grama e eu comi meu pão e ela cruzou as mãos morenas em volta da perna e ficou me olhando. Queres cantar ainda alguma coisa para mim? Perguntou então, quando terminei. Quero sim. O que deve ser? Sobre uma moça Não, isso eu não posso. Não sei como é isso. E a gente também não deve ficar tão triste. Eu só devo cantar canções gentis e alegres, disse meu pai. Vou cantar para ti sobre o cuco ou a borboleta. E do amor, não sabes nada? Perguntou ela então. Do amor? Ora, claro, isso é o mais bonito de tudo. Imediatamente comecei a cantar sobre o raio do sol que ama as papoulas vermelhas e como ele brinca com elas e fica cheio de alegria. E sobre a fêmea do tentilhão, quando espera por ele e quando ele vem, ela voa para longe e parece amedrontada. E continuei a cantar sobre a menina dos olhos castanhos e sobre o rapaz que chega, canta e por isso recebe um pão de presente. Mas agora ele não quer mais pão. Ele quer um beijo da donzela e quer olhar os seus olhos castanhos e continua a cantar tanto tempo e não termina, até que ela começa a rir e lhe fecha a boca com seus lábios. Aí, Brigitte debruçou-se e fechou-me a boca com os lábios e fechou os olhos e tornou a abri-los e eu olhei as estrelas castanho-douradas bem longe. Eu próprio estava refletindo ali dentro um par de brancas flores do prado também. O mundo é muito bonito, disse eu. Meu pai tinha razão. Mas agora quero te ajudar a carregar isso para que cheguemos até tua gente. Tomei-lhe a cesta e continuamos a andar. Seu passo combinava com o meu e sua alegria com a minha. E o bosque suave e fresco falava da montanha em volta. Eu nunca havia caminhado com um prazer tão grande. Durante longo tempo, cantei alegremente, até que tive de parar de tanta satisfação. Eram coisas demais que rumorejavam, contavam-se sobre o vale e as montanhas, e a grama, e a folhagem, e o rio, e a floresta. Aí pensei, se pudesse compreender e cantar ao mesmo tempo essas canções do mundo, das gramas e flores, e gente, e nuvens, e tudo, da floresta velha, do pinheiral, e também de todos os bichos, e além disso, ainda canções dos mares longínquos e montanhas, e as das estrelas e luas, se tudo isso pudesse ressoar e cantar em mim ao mesmo tempo, então eu seria o querido Deus. A cada nova canção deveria ficar no céu como uma estrela. Mas enquanto eu assim pensava e estava silencioso e maravilhado, porque aquilo antes nunca me ocorrera, Brigitte parou e segurou a alça da cesta. Agora devo ir lá em cima, disse ela. Lá no campo está nossa gente. E tu, para onde vais? Vens comigo? Não, ir contigo não posso. Preciso ir pelo mundo. Obrigado pelo pão, Brigitte, e pelo beijo. Vou pensar em ti. Ela segurou a cesta de comida e sobre a cesta, seus olhos novamente se inclinaram para mim em sombra castanha. E seus lábios prenderam-se aos meus e o seu beijo foi tão bom e carinhoso que quase fiquei triste de tanto prazer. Então gritei rápido, vá com Deus, e marchei apressadamente pela estrada acima. A moça subiu devagar a montanha e sob as folhas de vaia penduradas na orla do bosque, parou e olhou na minha direção e quando lhe acenei com o chapéu, ela tornou a balançar a cabeça e desapareceu silenciosamente como uma miragem para dentro da sombra do bosque. Eu, porém, continuei tranquilamente meu caminho. Estava imerso em meus pensamentos quando a estrada dobrou numa curva. Lá havia um moinho e perto, um barco na água. Dentro estava sentado um homem sozinho e parecia apenas esperar por mim. Pois quando tirei o chapéu e entrei no barco, este em seguida começou a andar e deslizar rio abaixo. Eu estava sentado no meio do barco, atrás, no leme. E quando lhe perguntei para onde íamos, ele levantou os olhos cinzentos, encarou-me com um olhar velado. Para onde quiseres, disse com uma voz abafada. Rio abaixo e para o mar ou para as grandes cidades, podes escolher, tudo me pertence. Tudo te pertence? Então és o rei, disse ele. E tu és poeta? Parece-me. Então cante-me uma canção de viagem. Fiz um esforço. Estava com medo do homem grisalho e sério. O nosso barco deslizava rápido e silencioso pelo rio. Cantei sobre o rio, que carrega o barco e reflete o sol, e rumoreja mais forte nas margens dos rochedos e completa alegremente seu passeio. O rosto do homem continuou impassível. Quando prestei atenção, ele balançava a cabeça como um sonhador. Então, para meu espanto, ele próprio começou a cantar. E também cantava sobre o rio e sobre a viagem do rio através dos vales. E sua canção era mais bela e poderosa que a minha, mas tudo soava diferente. O rio, tal como ele o cantava, vinha como um destruidor vacilante pela montanha abaixo, escuro e selvagem, furioso. Ele se sentia dominado pelos moinhos, coberto pelas pontes. Detestava cada navio que precisava carregar. E em suas ondas e nas longas e verdes plantas aquáticas, rindo balançava os corpos brancos dos afogados. Isso tudo não me agradou. E, entretanto, era tão belo e cheio de um acento invisível que fiquei completamente desorientado e angustiado e me calei. Se era certo que esse velho, sensível e inteligente cantor, cantou com sua voz velada, então todas as minhas cantigas não passavam de tolices e brincadeiras bobas de criança. Então o mundo, por causa dele, não era bom e luminoso como o coração de Deus, e sim escuro, triste, mau e sombrio, e quando os bosques murmuravam, não era de alegria, e sim de martírio. Seguimos adiante, e as sombras foram longas, e de cada vez que comecei a cantar, meu canto soava menos claro, e a minha voz tornava-se mais baixa, e de cada vez o cantor desconhecido respondia com uma canção que tornava o mundo ainda mais enigmático e penoso, e me tornava ainda mais tímido e triste. Minha alma doía, e eu me arrependia de não ter ficado na terra, perto das flores ou da linda Brigitte. E para sentir-me seguro no crepúsculo que crescia, recomecei a cantar, e cantei na luz vermelha da tarde a canção de Brigitte e de seu beijo. Aí o crepúsculo começou e eu emudeci, e o homem do leme cantou, e ele também cantava sobre o amor, a alegria do amor, sobre os olhos castanhos e azuis, sobre lábios vermelhos e úmidos, e era lindo o que ele cantava, cheio de dor, sobre o rio escurecido, mas sua canção também, o amor se tornara sombrio e temível, e um segredo mortal, do qual os homens aflitos e feridos tocavam com seu desejo e sua saudade, e com a qual se martirizavam e se matavam uns aos outros. Escutei e fiquei tão cansado e aflito como se já estivesse viajando desde muito tempo e houvesse passado por grande miséria e desgraça. Vinda do estranho, sentia cair sobre mim uma torrente silenciosa e fria de tristeza e receio a penetrar no meu coração. Pois bem, a vida não é o que há de mais elevado e mais belo, gritei afinal amargamente, e sim a morte. Então te peço, rei triste, cante-me uma canção da morte. O homem no leme cantou somente sobre a morte, e cantou melhor do que eu jamais ouvira cantar. Mas a morte também não era o que havia de mais elevado e mais belo. Nela também não se encontrava consolo. A morte era vida, e a vida era a morte. E elas estavam entrelaçadas numa perpétua e furiosa luta de amor. E isso era a única coisa e o sentido do mundo. E dali vinha um clarão que parecia querer valorizar toda a miséria. E do outro lado vinha uma sombra que perturbava toda a alegria e beleza e as envolvia na escuridão. Mas para além da escuridão, a alegria ardia mais íntima e bela. E o amor queimava mais profundamente nessa noite. Escutei e fiquei bem quieto. Não tinha mais nenhuma vontade dentro de mim, além da vontade do estranho. Seu olhar repousou sobre mim, tranquilo e com uma certa bondade triste. E seus olhos cinzentos estavam cheios da dor e da beleza do mundo. Ele me sorriu e então achei nele um coração. E pedi na minha dor, ah, vamos voltar, Sinto medo aqui na noite e queria retornar para onde possa encontrar Brigitte ou para a casa de meu pai. O homem levantou-se e espiou a noite e sua lanterna iluminou claramente seu rosto magro e firme. Para trás não há caminho, disse Sério e amável. A gente precisa ir sempre para a frente quando quer penetrar o mundo. E da garota dos olhos castanhos já tiveste o melhor e o mais belo. E quanto mais longe estiveres dela, melhor e mais lindo isso vai se tornar. Ainda assim, segue sempre para onde quiseres. Vou te conceder meu lugar no leme. Eu estava triste demais. E, entretanto, vi que ele tinha razão. Cheio de saudades, pensei em Brigitte e na minha terra e em tudo que me fora próximo e luminoso e que me pertencera e que eu agora havia perdido. Mas queria tomar o lugar do desconhecido e dirigir o leme. Assim devia ser. Por isso, levantei-me em silêncio e fui andando pelo barco até o lugar do leme. E o homem veio em silêncio ao meu encontro. E quando já estávamos perto um do outro, olhou-me firmemente no rosto e entregou-me sua lanterna. Entretanto, quando me sentei ao leme, com a lanterna do meu lado, estava sozinho no barco. Percebi isso com profundo horror. O homem desaparecera. E contudo, eu não estava amedrontado. Já pressentira isso. Pareceu-me que o lindo dia da caminhada e Brigitte e meu pai e minha terra tinha sido apenas um sonho. E que eu era velho e aflito e que desde sempre e sempre viajava sobre esse rio noturno. Compreendi que não devia chamar pelo homem e a percepção da verdade atingiu-me como uma geada. Para certificar-me do que imaginava, debrucei-me sobre a água e a ergui a lanterna. E do escuro espelho de água, um rosto duro e sério me olhou com olhos cinzentos. Um rosto velho, sábio, e vi que aquele era eu. E como nenhum caminho voltava atrás, continuei seguindo sobre as águas escuras dentro da noite.
E esse foi o conto O Sonho de uma Flauta, de Herman Hesse, na voz de Laurisa Maurício. A discussão deste texto já está disponível no YouTube, youtube.com/linguagem. O link também vai estar aqui na descrição do episódio para você acessar diretamente. Até mais! Tchau!